Se eu perceber aí, você pode votar em Bolsonaro. Se o seu partido não tiver no segundo turno.
Não, eu voto em Geraldo Alckmin.
Sim, mas se ele não tiver no segundo turno.
Não vou cogitar essa hipótese, porque temos ainda 17 dias, 16 dias para as eleições e tem ainda.
O senhor nunca votaria em Bolsonaro?
Veja só, eu não vou fazer a resposta da hipótese, Gutenberg, porque qualquer hipótese que eu faça, eu vou estar enfraquecendo ainda mais o meu candidato, que já está num momento delicado da campanha.
É isso que eu queria lhe perguntar, senador.
Alckmin já está num momento delicado. Eu já fiz aqui uma crítica à estratégia de comunicação que ele fez quando errou ao fazer ataque a Bolsonaro, ao invés de atacar firmemente o PT, que sempre foi o nosso adversário. Aí gera uma certa confusão na cabeça do eleitor, porque Bolsonaro hoje, e a realidade está mostrando isso, ele catalisou um sentimento. Ele catalisou um pensamento de uma parcela expressiva da população que quer uma mudança profunda, que está cansado. E no momento que você faz o ataque a quem está catalisando esse sentimento, você termina por atacar quem representa esse sentimento, quem está sentindo esse desejo de mudança. Então não dá mais para conviver com o Brasil com tanta corrupção, com
então,
tanta
desmando. O senhor não vai se posicionar com relação a Bolsonaro com medo de ferir essas pessoas?
Não, eu tô sendo coerente com a defesa da minha candidatura. Eu tenho uma candidatura do partido.
Mas sua candidatura está fora do jogo, né, candidato?
Na sua opinião. Na
sim,
minha não.
Não dá essa pesquisa.
Não,
pesquisa. É já jogando a toalha, já quer negociar.
Você está falando da candidatura de Alckmin.
De Alckmin.
Não, veja só.
Deixa eu só complementar, senador. O senhor atribui esse baixo desempenho da candidatura de Geraldo Alckmin a erro de comunicação?
Acabei de dizer, eu acho que vocês talvez...
Somente é isso?
Tem o erro de comunicação na campanha, porque ao atacar a candidatura de Bolsonaro, que representa esse sentimento de mudança, esse sentimento de transformação, e comungo com esse sentimento em grande parte, é importante, porque tem sido essa a minha posição no Senado, de combate à corrupção, de defesa de um Estado menor, de redução de impostos, de recuperação da atividade econômica, de recuperação do emprego, de combate a privilégios, de combate a mordomias. Tem sido essa a posição e esse é um sentimento que eu estou sintonizado com a parcela expressiva da população da Paraíba e do Brasil. No momento em que o PSDB, trazendo de volta a sua pergunta, não adotou medidas mais enérgicas em relação a filiados seus, que foram acusados de forma grave, houve uma certa confusão na cabeça do eleitor. E essa confusão terminou de se consolidar na estratégia da campanha, que, ao meu ver, foi errado. Dizer, como Zé Disseu disse, que Bolsonaro é simplesmente um aventureiro, isso não pode ser aceito como uma coisa simples, é um aventureiro, não. Tem uma trajetória que deve ser observada, deve ser respeitada e que catalisou um sentimento. Então é as pesquisas mostrando esse sentimento de pessoas que talvez nem tenham pensado em política e estão indo para as ruas se manifestar, como tivemos aqui uma manifestação que impressionou a todos. Eu faço campanha na Paraíba há muito tempo. Não há como não deixar de se impressionar com a carreata que foi feita aqui em João Pessoa de forma espontânea. As pessoas portando bandeiras do Brasil, vestindo camisa da seleção brasileira, trazendo um sentimento de patriotismo em torno de um sentimento que o candidato Jair Bolsonaro catalisou. Ele está representando, ele está sendo intérprete desse sentimento. Então dizer que isso é uma aventura não é uma avaliação correta, é a avaliação de quem quer dividir o Brasil entre nós e eles. Ele representa esse sentimento, representa esse desejo de mudança e isso tem que ser respeitado.
Agora, no cerne dessas manifestações, candidato, tem algumas bandeiras. A população ser armada e as bandeiras de Bolsonaro. Como é que o senhor vê as propostas de Bolsonaro?
Eu queria poder falar sobre as minhas propostas. Eu pensei que a entrevista era comigo e não com o Bolsonaro.
A entrevista quem conduz somos nós, senador.
Não, mas veja só, ele está me perguntando sobre o pensamento de Bolsonaro. Eu vou falar sobre o meu pensamento.
Porque o senhor está falando do sentimento que Bolsonaro catalisou.
O sentimento que ele catalisou é uma coisa verdadeira. Ele catalisou o sentimento. Agora, eu não posso falar sobre o que Bolsonaro pensa. Até porque está
hospitalizado. Você é proibido de falar alguma coisa?
Não, que eu vou falar sobre o que eu penso. Vou falar sobre o que eu penso sobre porte de arma. Acho que nós devemos, primeiro, permitir porte de arma para os agentes da lei. Agentes de trânsito devem portar arma. Oficiais de justiça devem portar arma. Segurança privada. Ontem eu fiz uma reunião com pessoas que trabalham com escolta privada, com segurança privada, que podem portar arma no trabalho, mas não podem portar arma fora do trabalho. Vou, inclusive, apresentar uma proposta para que os seguranças privadas que fazem escolta, que fazem segurança patrimonial, possam ter o direito a porte de arma fora do seu local de trabalho. Como deve ter porte de arma quem mora numa fazenda, quem mora num sítio, quem mora numa granja. Hoje a população da zona rural está completamente, completamente desprotegida. E acho que devemos permitir, sim, porte de arma para quem vive numa fazenda, para quem vive num sítio, para quem vive numa granja. Então, eu acho que devemos flexibilizar esse porte de arma para todos os agentes da lei. Quem usa uma farda e não pode se proteger é um equívoco. Eu tenho, por exemplo, um outro projeto, talvez muita gente não saiba, mas o policial militar, quando vai para a reserva, quando vai para a aposentadoria, ele perde o porte de arma. É um absurdo isso. Alguém que passa a vida inteira fardado, identificado, combatendo o crime, na bandidagem, quando vai para a reserva, perde o porte de arma, estando qualificado a manusear uma arma. Então, estou com um projeto de lei permitindo que policiais, quando se aposentam, possam manter o porte de arma. Então, tem uma posição muito clara no que diz respeito a permitir o porte de arma para os agentes da lei, para policiais aposentados e para as pessoas que moram nas comunidades rurais.